Olá, esse é o podcast A Volta das Que Não Foram.
Aquele programa em que duas amigas tornam públicas conversas extremamente particulares.
Eu sou a Neide, mãe da Isabela, que é psicóloga. Acho que é psicanalista, mas nesse podcast quer mesmo é ser gente.
Eu sou a Najib, mãe da Esmeralda, psicóloga, neuropsicóloga, gosta muito de café e ama conversar e dar risadas.
Voltamos!
E aí? Então, esse vai ser um episódio, né, especial por conta do Dia das Mães, esse tema desse mês. E a gente vai falar de uma forma um pouquinho diferente, né, sobre esse dia, assim, do que tanto que acho que a gente tá acostumada, quanto do que a gente tá acostumada a ouvir, né. Que não vai ser no lugar de maternidade, porque tirando de cachorro, eu e a Isa, a gente não é mãe de nada.
Nem de planta eu não sirvo pra ser mãe, então.
Eu tenho um cacto, serve?
Então, você serve, porque...
Enfim.
Eu já matei cactos, então assim...
Não, o cacto ainda tá sobrevivendo, coitado, tá aqui, firme e forte.
Gente, só pra lembrar, o nosso Instagram é @avoltapodcast e o nosso e-mail é avoltapodcast@gmail.com. Então, quem quiser falar com a gente, é só procurar nesses dois canais.
A gente vai falar hoje no lugar de ser filha, né, dessas mães e... enfim.
É, assim, como a Esmeralda disse, nós não temos filhos humanos, então seria meio esquisito pra nós... falarmos sobre ser mãe, porque não somos. E a gente também ficou pensando que talvez seria meio chover no molhado, aquelas mesmas coisas de como é ser mãe pra você. Não que seja igual pra todo mundo, porque de fato não é, né? Assim, não é igual pra ninguém isso. Mas porque a gente queria falar do nosso lugar, já que é sempre um retorno pra nós, esse podcast. A gente queria falar aqui do nosso... lugar de filha também, em relação somente às nossas mães. Talvez no Dia dos Pais a gente volte pra falar dos pais.
Sim, é polêmico, né, também, esses assuntos, assim, porque a gente vem, às vezes, numa culturinha de já naturalmente amar, gostar desse pai, dessa mãe, né, enfim. E aí a gente parece que ter a divergência, ter problemas, ter dificuldades... é muito ruim, né? E a gente, enfim, do lugarzinho aqui de psicóloga também, a gente já sabe o tanto que isso é natural e faz parte também de qualquer parte da vida, sim, né? Ter problema, ter dificuldade, ter briga, ter, enfim.
E psicanaliticamente falando, é a relação mais intensa e extrema que a gente tem, é a nossa relação da mulher com a mãe. Do homem também, claro, porque ali é o mais clássico do complexo de Édipo e tá. Mas pra mulher tem outras variáveis, né? Porque sim, o primeiro objeto de amor da menina também é a mãe. Então ela ocupa aí um lugar que não é qualquer lugar.
Sim, nossa, é forte isso na psicanálise. Nossa, as aulas... mesmo pra quem não é psicanalítica, assim... a visão psicanalítica da vida... as aulas eu acho que são bem marcantes, algumas, sim, assim, de...
O dia que chega não na sexualidade jeito, feminina, a gente... não tem uma mulher que sai normal da sala.
Não tem jeito, não. Só se não tava
assistindo. Só estava fazendo outra coisa, porque... realmente. Bom, mas e aí?
Como que você costuma passar o Dia das Mães?
Bom, com a minha mãe... porque é Dia das Mães. Mas de um tempo pra cá, eu tenho passado com a minha sogra também. A gente faz isso de reunir as mães, a minha e a minha sogra, pra ter um momento de confraternizar mesmo, pra que elas também conversem, troquem figurinhas e tal. Mas é isso, assim, a gente passa juntos. Geralmente a gente faz um almoço no domingo. E é isso, Dia das Mães. Eu geralmente compro presente, porque eu adoro dar presentes para as pessoas, então, enfim. E o seu, como é o seu Dia das Mães?
Então, a minha família tem muitas mulheres, né? Assim, por parte de pai, o meu pai, ele é o único homem, então ele tem 3 irmãs. E a minha mãe é a única irmã, é a única mulher de 2 homens. Então, normalmente, junta a minha mãe com a minha tia paterna.
As cunhadas ex-cunhadas, não sei.
ex-cunhados, que meus pais são separados, mas elas são muito amigas. Uhum. Família contemporânea, né? Então, geralmente, passava muito eu, minha mãe, a minha tia e a minha prima e a minha madrinha, que são filhas da minha tia. E a gente geralmente almoça, faz alguma coisa, enfim. Mas quando isso não é possível, como por exemplo este uhum. ano, né? Passarei só eu e minha mãe. É, geralmente a gente come alguma coisa especial, que ela tá afim. A gente acorda já mais... Eu agradeço muito, então já fica um pouco esse clima, né, do dia, de Sim. pensar um pouco a nossa relação mesmo, uhum. assim. De uma forma leve, gostosinha, mas mais ou menos assim.
É, porque também eu penso nisso, quando eu penso em Dia das Mães, eu penso que é um dia tão singelo, porque a gente aprende desde criança que a gente dá um desenho, que a gente dá alguma coisa assim, sabe, demonstrações. A gente
faz, né?
É. Minha mãe tem o caderno de receitas que o meu irmão fez pra ela em 1994, até hoje. Assim. Uhum. Então, sabe, assim, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o Dia das Mães é isso mesmo. É esse gesto singelo em direção a elas, assim. Porque nenhum presente que se compre vai dar conta de agradecer. É.
Sim.
Né, então...
Não, com certeza, sim. É, geralmente eu dou alguma lembrancinha pra ela, mas ela sempre gosta, especialmente no Dia das Mães, que vem com um cartãozinho, porque ela guarda todos sim. à mão, assim, da vida uhum. toda. Incrível.
Sim.
Desenho, escrito, tudo.
Uhum.
Minha mãe é muito afetiva, muito. Né, assim, então... Então ela realmente é o dia que ela se emociona, aí é o dia que ela quer me abraçar mais, aí ela fica, ai, tá vendo, só vale ser apenas ser mãe porque eu tenho uma filha como você. Ótimo. Enfim, ela é muito bonitinha. Sim. Ela é muito bonitinha,
uhum. assim.
Né? Enfim. É, e aí eu acho que uma das coisas que a gente trouxe, né, assim, que a gente pensou nos tópicos, é como é a questão da maternidade. Pra cada uma. Como é pra você, Isa?
Então, na minha cabeça infantil, com a idade que eu tenho hoje, eu achava que eu teria 2 filhos já, ia ser rica, bem-sucedida, e estaria casada, teria minha própria casa e tudo mais.
Olha só.
Sim. Porque, até porque quando você é criança e a pessoa diz que tem 26 anos, você pensa, velha, né, amor?
Você é muito velha.
Já acabou? Já foi? E quando você tem 26 anos, você fala, no.
Acabei de começar que a viver.
Isso? Falou. Mas assim, aí era uma coisa que tava na minha cabeça, eu ia ter filho. E é isso, né?
Uhum.
E aí entra quem na minha vida? Psicologia. Não, não é meu marido. É quem é psicologia.
Uhum.
Que, então, destruiu um pouco meus sonhos, entendeu?
Sei.
Porque aí a gente
Conheço
vai
um pouco essa história.
Estudar teoria, a gente vai ver como se dá o desenvolvimento de uma criança e quais são as responsabilidades que a gente tem. E aí eu tive uma aversão gigantesca a isso. Teve um período que eu falava, nem a pau, Juvenal. Não quer ter filho de jeito nenhum. Uhum. E não. Mas, e eu também não acreditava em relógio biológico, mas ele existe. E ele já bateu uma vez, ali no meu aniversário de 24, 23. Sei lá, eu fiquei, meu Deus, eu só via grávida na rua e bebês e crianças, e eu amo bebês, eu amo, meu Deus do céu, eu amo bebês.
A gente sabe.
Nossa senhora, eu acho todos fofinhos, eu cutuco o marido onde tiver, assim, olha um bebê. Mas aí passou. Esse chamado da natureza, passou. Sim. De vez em quando eu penso e falo, ah, né, assim, agora minha sobrinha nasceu, eu fico, gente, que fofurinha, queria ter um filho, aí ela chora e fala, não quero mais, obrigada. Então, é assim a relação, eu acho que terei filhos um dia, faço minimamente planos pra isso, mas assim, não é pra agora at all, e é isso.
Uhum.
E você, como é?
Então, pergunta capciosa, porque... Eu sofro muito com responsabilidade.
Sério?
E juro. intimidade. E eu fico pensando, assim, quando meu sobrinho nasceu, e eu fiquei louca, desesperada, assim, o menino podia, gente, ele respirava com o nariz entupido e eu já queria levar o menino pro hospital.
Uhum.
Porque, tipo assim, tem um trem errado, meu Deus, vai que acontece um trem, se ficar entupido tempo demais, e ele não vai conseguir respirar até eu chegar no hospital, tô perdendo tempo aqui parada, que é isso, entendeu? Então, assim, eu sou um pouco paranoica nos cuidados, nesses medos, com a responsabilidade, então... O ser mãe foi ficando cada vez mais distante pra mim.
Uhum.
Por isso, né? É, acho que é isso também, né? A psicologia dá uns tapas na nossa cara. É da responsabilidade gigantesca que é você ter um filho, criar um ser humano, desenvolver um ser humano pra vida, assim.
Sim.
Saber como a gente vai afetar essa pessoa, porque a gente vai afetar, a gente já sabe disso, a gente já sabe que a gente vai, em algum momento, ser danoso pra essa outra pessoa. E eu acho que você tem que ter muita estrutura pra conseguir topar esse lugar.
Uhum.
Não falo nunca, digo nunca, né, pras coisas de forma geral. Mas, assim, hoje isso não é uma vontade que tá aqui. Eu tenho vontade de ser a madrinha, de ser a tia da filha das amigas, de ser tia dos sobrinhos de fato.
Uhum.
E é isso, sim, sabe, assim, mas esse lugar materno ainda não me convidou.
Uhum.
Acho que é mais ou menos isso. É muita responsabilidade,
é
gente,
muita,
do céu.
Muita, nossa.
E, assim, é um outro, né?
É.
Pro resto da vida.
Sim. Então, e que assim, não é seu. Foi você que pariu, mas não é seu.
Que não é seu. Não é seu. Você não pode fazer o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma parcela de culpa e responsabilidade do desenvolvimento dessa pessoa.
Exatamente. Não, e aí falam, né, que ser mãe é sentir culpa, então...
E... A minha mãe, ela brinca muito, assim, que ela... O sono dela nunca mais foi o mesmo, desde que ela descobriu que ela estava grávida. Ela falou, nunca mais. E cada fase por um motivo diferente. Então, ela fala que a culpa e o sono é o que mais acompanha.
Imagino.
É. Ela sempre fala isso, assim, pra mim. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, gente, olha, minha mãe... E engraçado que pensar nisso, né? De como seria criar alguém, fortalece muito pra mim a relação com a minha mãe. Que eu falo, oh, essa mulher, ela teve muita garra pra me criar.
Nossa.
E me ajudar a ser quem eu sou, sabe? Assim, aí nesse ponto é uma admiração.
Uhum.
Assim, porque a minha mãe é... Nossa, eu olho e falo assim, olha, ela foi forte, foi guerreira.
Nossa, pra passar pelas coisas, pra continuar ali, como que ela não saiu correndo.
Como que ela não saiu correndo?
Sabe, sim.
Exatamente, o que tem hora que eu falo de
e
filha.
E eu nem falo de sair correndo do clichê, ai, fralda suja, ai, neném vomitando.
Não.
Amado, se fosse só isso.
Mas não.
Que, ó, não. Tava de boa.
Tava de boaça. É, não é isso, não.
Não mesmo, não mesmo.
Interessante, né? Quando a gente para se colocar nesse lugar e aí a gente olha pro que elas fizeram,
uhum,
né?
E pro que elas continuam fazendo, uhum, porque assim, tudo bem, somos,
sim,
adultos, somos independentes aí, né? De certa forma.
Sim.
Mas...
Mas, né?
Tudo que você precisa... E assim, não tem discussão, né? Você pensou em precisar, ela tá, e que tal isso? Você fala, what?
De onde você veio com essa ideiazinha,
né,
sua?
Que é boa, no caso.
Que sempre, é... E até hoje ela continua esmeralda, sai com uma blusa, vai chover,
sim,
eu falo, não,
sim,
vai, já aprendi a olhar o tempo, não.
Olhei,
vai, não tá
celular,
lá na previsão,
sim,
olhei pro céu, não tá, não tá. 6 horas da tarde, esmeralda, batendo queijo.
É isso. Ou então
é
aquilo
isso,
do tipo... Vai não.
É, não, o vai não é porque eu já escuto muito vai não, entendeu?
Fala, não vou mais não, obrigada.
Eu falo, tá bom, tá, perdi a vontade.
Menina,
não
que
sei o que aconteceu,
errado,
eu perdi.
Não gosto, obrigada, perdi.
Exatamente.
O outro que era infalível, infalível. Chama ela pra vir pra cá, não vai pra casa dela, não?
No.
Era eu ir,
esse,
pra casa da pessoa e os pais das pessoas quebram a casa. E não
é,
sei
acontece
que...
um trem.
Ai, ai.
Não. E o crivo pra amizade. Não.
Né? Se sua mãe não gosta da pessoa, realmente.
Tem um negócio. Ainda bem que minha mãe ama a Isa.
A minha também.
Chama
ama
a Isa pra morar na minha
esmeralda,
casa.
Esmeralda, assim. Não preciso nem falar, nossa.
Chama.
É.
Assim, não, manda pra cá.
Já fui convidada pra morar na casa delas algumas
já,
vezes. Privilégio,
tá,
né, amores? Beijo.
E aí eu acho que isso já vai trazendo um pouco, né? Como é ser filha dessa mulher, Isa? Desta mãe?
É, porque é isso, né? Não é ser filha simplesmente ser filha.
Não.
Né? Ser filha... Menina, é desafiador, assim. No mínimo.
No mínimo.
No mínimo, né? Porque é isso. É, todas essas qualidades e esses defeitos que compõem essa pessoa, porque a gente... Eu acho que o dia que você virar adulto mesmo, real, oficial, é o dia que você percebe que sua mãe é uma pessoa. Ela é só uma pessoa. Não tem nada demais. Ela é uma...
Não, e assim, pessoa. 0% de um desamparozinho nesse momento, né? Porque você tira eles desse ideal e, de repente, ela é, tipo, adulta agora, igual eu estou sendo,
exatamente. Momento,
só com mais tempo, um pouquinho, é só isso, assim.
A minha, no caso, é 27 anos mais velha que eu, assim, né, nesse negócio, e aí você fica... Então...
Então,
né? Aí a gente. É a hora que, já que estamos em tempos de Covid-19, é a hora que a chata a curva. Você percebe. Sim. Que você e sua mãe.
Exatamente.
Tem muita diferença ali, sim, entendeu? E é engraçado, porque sim, aí eu uma coisa que eu reparei, que eu chamava meus pais de senhora e senhor. E conforme eu fui crescendo, eu parei total de chamar. Porque, assim, vocês não são velhos, pra que eu tô chamando? E você não é uma pessoa de fora. Porque, geralmente, eu tenho intimidade suficiente pra falar, mãe, você vai fazer isso? Mãe, o pai, você vai fazer, né?
É intimidade, gente.
Intimidade, né? Mas, enfim, fugi total da pergunta. Respondendo essa pergunta...
Mas é porque é isso mesmo.
É que é isso, assim. Porque eu também não quero ficar expondo muitas coisas, porque, né... Ela é uma pessoa, então... Né? Uhum. Mas é isso. Minha mãe, quando eu era criança, era muito brava. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe é a pessoa mais legal. É a tia que todas as crianças amam. E os adultos hoje, né? No caso. E as crianças que são filhas desses adultos.
Você tá perto dela, né? No caso.
Amam, porque ela é aquela que vai tomar banho de chuva. Ela é aquela que toca campainha e manda todo mundo sair correndo, sabe assim?
Ela é a tia legal.
Ela é a tia que põe colchão na sala, pra... enfim.
Uhum.
E aí eu achava o máximo, porque ela era só a tia deles, ela era minha mãe, cara. Então, tipo assim, eu era muito privilegiada. Alô, Brasil.
Sim.
E por aí, como é que é?
Ué, então... É, eu falo que é interessante isso mesmo que você estava falando, de ver essa diferença, né, quando a gente vai crescendo, porque mesmo sabendo que a minha mãe era minha mãe, eu cresci num contexto em que a gente sempre foi, e apesar da maternidade, muito companheira.
Uhum.
Né, a gente sempre teve uma relação de amizade, de ter fase de brigar mesmo. Muito, muito, quando eu tava reivindicando as coisas, porque depois que eu cresci que eu entendi que a gente é super parecida nisso,
sim,
né, na forma de reivindicar, de reclamar, de brincar, e aí isso dá um choque, mas ao mesmo tempo eu percebi muito que na maternidade com ela, eu fui aprendendo muito a dialogar. E ela sempre me deu esse lugar, sabe? Do dialogar como igual, alguém que ela quer ouvir, que ela quer entender, que ela quer saber.
Uhum.
Então, sempre me colocou muito pra pensar, formar minha opinião.
Sim.
E eu acho que isso é um privilégio muito grande pra mim, enquanto filha, sabe?
Com certeza.
E ela também tinha essa parte, sabe? De ser advertida, de ser a tia legal.
Sua mãe é o máximo, pra cá, né, sobrinhos. Amada?
É. Os meus primos iam vir aqui pra casa dormir e, tipo, acordavam de manhã e iam correndo pra cama dela, tipo, pra pular em cima dela pra acordar ela, sabe? Então, assim, ela era essa pessoa, assim, também. E que gosta de pessoas em casa. Então, tipo, no ensino médio, eu sempre morei perto dos meus colégios, enfim. E aí o pessoal sempre ia pra minha casa. E aí minha mãe chegava um dia e ela falou assim, Esmeralda, eu vou sair de novo porque não tá tendo lugar aqui em casa pra mim. Eu volto mais tarde. E aí ela saiu, sabe? Deixou aqui do jeito que tava, porque não tinha espaço, sim, mesmo direito. E ela é essa pessoa. Então sempre foi muito, muito positiva nesse lado. E sempre teve esse lado do embate, do fight, da briga que... Né, de ser muito delicado, assim.
É engraçado, eu não tive muita briga, sabe? Claro que tiveram brigas. Óbvio, né? Não é?
Sim.
Mas a minha mãe, ela é a pessoa que acalma. sabe? Do tipo assim, eu sou a pessoa que faz a Terceira Guerra Mundial com qualquer coisa, assim. Tipo, deu alguma coisa errada, já tô meio, né?
Sim.
E ela fica. E essa opção? Você fala, ah, tá. É. Essa opção, talvez não tinha pensado.
Sim.
Sabe?
Eu sou da Terceira Guerra Mundial também, mas a minha mãe é ansiosa, né?
Uhum.
Então, aí ela também é acelerada demais, assim.
Uhum.
Mas ela também, mais engraçado que sempre nos momentos mais que mais precisaram, ela segura as pontas, ela fica calma, ela para, ela pensa, ela conduz. Aí depois ela tem a crise de choro, então sim. Aí vem a reação dela, assim. Mas sim. É interessante, assim, essa postura.
É quase uma habilidade, né? Pra dar conta de fazer uma coisa dessa, porque assim...
Eu acho que a adrenalina do susto...
É.
Assim, quando alguma coisa acontece, que a pessoa vai lá e pá! Sabe, assim?
É, e é muito assim, um é só eu por eu mesma pra dar conta dessa pessoa. Bora acalmar, senão essa pessoa que vai, né? Desmontar e eu preciso que ela esteja em pé.
Exatamente. E é interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo... É, a proposta muito foi sempre essa, né? Da cumplicidade, da amizade. Mas aí abria que eu falo, porque tinha horas que eu ia falar, então, não. Tipo, entendeu? Não vai rolar.
Sim.
Não vai ser assim. Uhum. E aí, tipo, ia vindo essas mudanças conforme as fases iam mudando, né? Então, acho que isso é bem diferente, assim.
Sim, total. Nossa.
Né? E... pensando em fases, assim, como é que era pra você, assim, nas fases da vida, assim?
A primeira, tem uma foto na casa da minha mãe, se eu achar essa foto, eu peço pra ela me mandar uma foto dessa foto, se ela achar lá, que é o representativo da minha infância, assim, ela vai ficar muito brava que eu tô falando isso, porque ela tá brava na foto. Que era isso, assim, porque eu era um grude insuportável mesmo. Real oficial, sabe? Tudo era minha mãe pra cima, mãe pra baixo, e é isso. Mãe.
Sim.
Então, tem essa foto que era, tipo, eu tô de costas na foto, aí eu tô chamando ela, e ela olhou e falou, quê? Sai bem na hora, provavelmente, meu pai tirou a foto, sabe?
Entendi. Ai, eu quero essa foto.
Então, menina, me deixa um pouco, que saco. Porque era isso, ela era muito isso. Assim, nossa, minha mãe gigantesca, né? Super poderosa, mulher maravilha e tudo mais. Na adolescência, a gente era muito de boa, assim. Eu não sentia a adolescência tanto. Eu acho, sabe? Pelo menos do meu ponto de vista. Se ela tivesse aqui gravando, provavelmente ela ia falar, nossa, Zá, vamos suportar. Dorminhoca, preguiçosa, não sei o quê, né? Mas são essas...
Ela teria mil adjetivos.
É, aí, mas são essas coisas da adolescência que eu entendo agora, né? Sendo psicóloga, psicanalista e tal. Claro que você entende por que o adolescente passa por isso, essa rebeldia, não sei o quê, mas... Ela era muito minha amiga, assim. Sabe? Não tinha muito essa... Sim. E é isso, a gente achava o máximo quando meu pai e meu irmão não estavam, por alguma razão, porque a gente fazia lasanha, colchão no chão e filmes. E era isso, assim, na adolescência.
Sim.
Aí, quando eu comecei a namorar, ela sentiu, porque ela ficou com ciúme, ela ligava de 5 em 5 minutos. Mentira, não era de 5 em 5 minutos, mas bastante. Tanto é que meu celular vibrava... E aí meu namorado falava, manda um beijo pra sua mãe. Porque é isso, né?
Ou seja,
comecei a namorar muito nova e tal, e aí ela ficava realmente preocupada, com razão, claro, porque, né?
Sim, com razão.
Agora que a gente é adulta, a gente entende mais.
Sim, coisas. A gente sabe. Sim.
E aí, adulta, eu acho que ser adulta foi a época que eu mais me diferenciei dela, assim, que eu entendi que ela é só uma pessoa mesmo e que ela é uma pessoa bem diferente do que eu achava e uma pessoa bem diferente de mim. Porque fazer isso também é meio esquisito. Você fala, não, não tem nada a ver com minha mãe nesse aspecto. E em outros fala, nossa, eu sou igual a minha mãe nesse aspecto.
Sim, nossa.
Né? Então... eu senti um distanciamento, mas é um distanciamento que serviu pra eu crescer. Então, eu só pude crescer a partir desse distanciamento, né? Então, também é um papel foda da parte dela, que teve uma menina grudada a vida inteira e, de repente, ela foi embora. Você fica, o que é que eu faço agora, né? Então, nesse sentido, assim, acho que é isso. Mas a gente tem uma relação muito boa, assim. Tudo que eu quero fazer, eu mando pra ela. Às vezes, ela acha ridículo, às vezes, ela concorda. E é isso. E por aí, como foram e são as fases?
Então, na infância, assim, a minha relação com a minha mãe tinha uma parte que ela era muito gostosa, porque era a parte que ela chegava, que ela ia estar em casa, mas foi, na verdade, muito ausente, né? Então, eu ficava a maior parte do dia sozinha e ela tinha que sair pra trabalhar, então ela trabalhava das 8 às 18, então se eu chegasse, e ela não vinha pro almoço. Então, eu só ia ver lá de noite. Então, eu ficava o dia inteiro, assim, basicamente, com cuidado de alguém que trabalhava aqui em casa, alguma coisa nesse sentido. E aí, aí eu sentia um pouco essa falta, essa ausência. É, mas, ao mesmo tempo, ela ligava sempre. E ela fala que ela pegou esse hábito de me ligar muito por isso, assim, pra... Olha, eu tô aqui. Tipo, eu não tô presencialmente, mas eu tô te ligando. Olha, eu tô aqui. Olha, eu existo aqui. Ah, não fica assim. Então, isso vem muito disso, assim. Sim. Na adolescência, eu já estava muito acostumada com essa fase, né? Ela tá distante, dela estar ausente nesse período, né? E aí, a gente criou hábitos para os finais de semana, que eram muito gostosos também. Só que aí que começaram as brigas, porque era mais ou menos assim, você não tá aqui pra mandar em mim, então dia de semana eu faço o que eu quiser, entendeu? Então, eu vou almoçar o que eu quiser, eu vou trazer não sei quem pra minha casa a hora que eu quiser. Eu comecei a querer uma independência que, na verdade, eu não tinha ainda, né? E coitada, é zelha, gente. Eu falo, minha mãe, como que ela dá conta?
Nossa, que saco.
E eu fico com dó, é aborrecência mesmo. E aí, assim, tinha muito isso, né? Eu tenho um estilo muito diferente do dela. Eu acho que esse foi um ponto na adolescência. E eu acho que aí da fase jovem adulta, assim, que eu acho que foram muito marcantes, assim. Minha mãe é extremamente elegante.
Sim.
Minha mãe adora usar... Ela é vaidosa, ela gosta de usar um colar, ela gosta de maquiagem.
Salto, perfeita. Salto. Batonzão, linda.
E aí, ela arrumou uma filha que gosta do cabelo, sai cabelo molhado na rua, que gosta de usar tênis, entendeu? Que não gosta de pôr colarzinho. E ela fica, você não quer pôr só um colarzinho nessa blusa? Não ia ficar tão bonito? Não quero. Então, assim, a gente começou a ter muita briga. Eu acho que nesse momento da diferenciação mesmo na adolescência. Porque é isso, tipo, é meu mundo. Não, sabe? Sim. Tipo, e eu lembro de uma briga que eu falei pra ela, ai, é o meu corpo. Ela, graças a mim. E aí eu fiquei brava nesse dia. Eu falei, pior, né, gente? Que ódio. Mas ao mesmo tempo, obrigada. Não sei o que eu faço agora.
Sim. É isso, né?
É. Então, acho que... E aí hoje a nossa relação, ela é bem gostosa de companheirismo mesmo. Acho que hoje é a fase que, embora a gente tenha algumas diferenças significativas, a gente tem que estar sempre se adaptando a alguma coisa, alguma mudança, né? Mas é mais tranquila. Hoje a gente já tem, eu acho que, esses lugares mais bem definidos, assim.
Sim.
E a gente aprende também, né? O bichinho esperto, que é o tal do filho, a gente aprende a lidar com as reações, com os defeitos, com as qualidades que os pais têm.
É, tem que se adaptar a eles, senão a gente não sobrevive, né? Então...
Com certeza, não?
E estamos aqui falando de mães, né? E pais não abusivos necessariamente.
É, essa ressalva, né?
Que às vezes, se por acaso rolou algum abuso, não foi por querer, entendeu? Assim.
Isso, é. Bem pontuado. E agora, tem aqui o que a gente percebe da maternidade delas, assim.
Então, é muito engraçado, porque todo mundo que vira avó fala que prefere ser avó do que ser mãe. Minha mãe não. Ela fala que, nossa, amo ser vó e tá, mas eu gosto de ser mãe, eu prefiro ser mãe. E isso é muito interessante. Quando eu vi ela falando isso a primeira vez, eu falei, quê? Tá doida? Ser vó deve ser muito mais legal. Ser, é tipo ser tia. Só que não, gente. E aí ela fala, não, porque o filho é seu, o neto não é seu. E aí foi interessante ver a perspectiva dela,
Uau,
assim, né?
é.
Porque não que o filho é seu no sentido de você manda e tem ele como posse. Mas é porque é uma parte
Sim.
integralmente sua, não tem como,
sua.
Né? Assim, biologicamente, psicologicamente, o filho é seu, né?
Sim.
Então é seu. É, e claro, não tô dizendo que só é filho quem é filho biológico, gente, pelo amor de Deus, eu dei o meu exemplo de mim, tá? Obrigada. Mas é isso, assim, eu percebo o quanto ela gosta de ser mãe, assim, sabe? Apesar dos perrengues tudo que já passou na vida, apesar de... Sabe? Gente, eu tenho 1,78m, ela me chama de filhotinha. Então, assim...
Oh, meu Deus.
Pra vocês terem uma noção.
É.
E aí?
Mas engraçado, né? Eu acho que... A sua postura e a da sua mãe se parecem tanto.
Nossa, todo mundo fala.
A postura... Gente, a postura delas é muito parecida. E aí, ao mesmo tempo, ela é firme e acolhedora ao mesmo tempo. É bizarro,
Sim.
assim, ó.
É verdade.
Firme, mas é um acolhimento.
É verdade. E eu reparo também algumas coisas. É isso, né? Algumas coisas a gente vê que é totalmente diferente. E outras
Sim.
que são muito parecidas. Isso mesmo. Eu tenho... Uma amiga nossa fala que o meu abraço é igual ao da minha mãe. Que é isso mesmo, né? Das coisas que a gente faz parecido. E por aí, como é que é essa percepção?
Ué, aqui é muito. É isso, assim. Minha mãe, ela é. Acho que ela é essa mãe que. Coruja, que quer, sabe? Apoiar qualquer coisa. Ela vai lá, faz mesmo.
Sim.
Você dá conta.
A gente, ela ouve todos os podcasts, ela comenta lá no Instagram, todas as fotos. Ela é bonitinha demais.
É. Ela me acompanha em absolutamente tudo, assim. E engraçado, porque é com esse olhar, né? De, ai, deixa eu lá ver o que ela tá fazendo, deixa eu entender o que, que ela tá falando. E aí é muito gostoso, né? Teve uma época que eu tava nessa fase do empoderamento e ela deixou entender isso que você tá falando. E aí ela vai se atualizando junto comigo, que eu acho que é uma abertura muito positiva,
Sim.
né? Então eu percebo que a maternidade dela é muito aberta e dialógica
Sim.
mesmo. Assim.
Sim.
Eu acho que é o mais marcante pra mim, assim.
Acho
que é isso.
Acho que é isso. Feliz Dia das Mães para todas as mães
Feliz
que nos
Dia das
escutam.
Mães.
E para as mães das pessoas que nos escutam. Bom, a gente não vai ficar aqui fazendo textão, porque
não
é nosso lugar mesmo. A gente
não
só
é
quer
nosso.
Dizer que a gente é muito grata. E isso eu sei que eu posso falar por nós duas, pelas mães que nós tivemos. Porque nós só somos as mulheres que somos por causa delas também.
Sim.
E pelas, né, pelas mil coisas que elas fazem, fizeram e ainda vão fazer, porque parece que é infinito.
Sim.
E é isso.
É isso. Vamos para a indicação das quinzenas.
Vamos!
As indicações das quinzenas. O que você indica, Isa?
Ok, eu vou indicar o filme Como Nossos Pais. É um filme brasileiro.
Maravilhoso.
E se você quiser ver aí um pouco da relação mãe-filha, de um tipo de relação mãe-filha, assista esse filme. É maravilhoso. Meu Deus, eu saí do cinema com a cara inchada. Enfim.
É, nossa, adoro esse filme. E a minha vai ser a série One Day at a Time. Que eu acho que é uma relação que traz muito a maternidade. E de um jeito que é diferente. Porque tem uma questão da gerações, né? São duas maternidades ali dialogando.
Sim.
Em tempos diferentes, culturas diferentes, e como que é interessante ver a relação que ela vai desenvolvendo ali com aqueles filhos. Acho que ficam essas indicações.
Sim.
E é isso.
E é isso. Muito obrigada por escutarem até aqui. E
você vai achar que elas nem foram.
E elas já voltaram.